Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Olá, ouvintes. Olá, Daniel Lamy.
Olá, Yale Tahirini. Saudação a todos e todas.
As enchentes em Pernambuco e estados vizinhos são previsíveis nessa época do ano.
O que aconteceu nos últimos dias repete uma história contada, recontada há muito tempo na região.
Vamos falar de quem está ajudando, quem está socorrendo as vítimas das enchentes.
Mas apontar propostas também é importante. Vamos pensar sobre o que faltou para evitar a perda de vidas por conta das chuvas.
Falando em propostas, vamos explicar sobre um plano emergencial que foi lançado para sairmos das crises política e econômica no país.
O tema das crises também tem sido enfrentado em países vizinhos, como, por exemplo, a Venezuela. Também em pauta.
O que está acontecendo no país para ouvirmos tanto a repetição da palavra chacina ao se falar sobre direito à terra nas áreas rurais?
Só neste ano, no estado do Pará, 14 pessoas perderam a vida em 2 episódios de brutalidade.
Vamos discutir também em que pé anda a Operação Lava Jato e acompanhar a charge Democratização do Estado.
Com a raiva de um torpedo furando o fundo do mar, uma ave no oceano procurando onde pousar. Eu sei que esse voo é cego de morcego sem radar. Só a fúria do trovão e a lama ribanceira. Atravesso a noite escura, sem saber tempo ou lugar. Chuva grossa, céu de chumbo, riacho virando mar. Nem sei se ela ainda me espera, com espanto no olhar. Ou se a luz dos olhos dela foi na correnteza. Enxovalhada na luz fraca da manhã, agachado ao chão de lama, homem sapo, homem rã. Nem sei pra que sirvo agora, minha chama se apagou. Cheguei, mas não deu mais tempo de salvar o meu. Só a fúria do trovão e a lama ribanceira.
Que vem do choque das águas, que engrossa o couro da chuva, que desce em cada riacho, brota das montanhas e avança surda no arrastão de tudo. O rio em fúria é tão arredio quanto cruel em sua fuga. Fúria líquida, líquida, liquida, que deixa para trás cidades fantasmas, ruínas na alma e o silêncio da lama tapando meus ouvidos.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
31 cidades atingidas pelas chuvas que caíram desde o domingo passado, dia 24 de maio, no estado de Pernambuco.
5 pessoas perderam a vida. Mais de 50 mil estão fora de casa. As situações: casas destruídas ou provisoriamente desocupadas.
Dedicamos a menção do Mandou Bem a todos e todas que estão se movimentando para as necessárias campanhas de arrecadação para as vítimas.
Mandou Bem!
Daqui a pouco, divulgaremos os locais que estão coletando roupas, alimentos, colchões, materiais de higiene pessoal e água potável.
E quem mandou mal nessa situação?
Mandou mal.
Todas as pessoas que não cumpriram suas responsabilidades na construção de infraestruturas para adaptação ao clima.
Por exemplo, em 2010, após a última enchente no estado, foram prometidas 5 barragens. Apenas uma foi construída.
Diante da falta de barragens, sobraram discussões.
Exemplo de fato.
Representantes do governo do estado de Pernambuco passaram a semana falando que faltou recursos para a construção das barragens prometidas.
Por outro lado, a oposição política levantou acusações que, resumindo a história, denunciam falta de priorização e má gestão de recursos públicos por parte do governo do estado.
É fato que a falta de barragens foi primordial para a falta de adaptação aos efeitos da chuva.
Mas o que mais podemos pensar sobre as formas de evitar tanta destruição?
Será que podemos incluir também a degradação dos rios e dos solos no debate?
Que tal nos perguntarmos sobre aquelas imensidões de cana-de-açúcar? Será que o escoamento de água no solo fica comprometido?
Como é feita a fiscalização de quem tem poluído os rios e destruído todas as suas margens? As empresas cumprem todas as exigências necessárias?
No exemplo de fato da semana, reafirmamos: a falta de barragens é um problema. Mas será que os problemas são apenas falta de barragens? Será que precisamos de outras políticas também para se adaptar ao clima na região?
Exemplo de fato.
Brasil de fato chegou.
Daqui a pouco, vamos conversar com Paulo Rocha, conhecido como Paulinho, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, CUT-PE, além de coordenador da Frente Brasil Popular em Pernambuco.
Paulinho conferiu e vai falar pra gente sobre as medidas para o país sair da crise. São medidas bem diferentes daqueles que falam em cortes de aposentadoria, de investimentos sociais e que a gente sabe, né, que por aí vai.
Mas antes, continuaremos falando sobre as falhas para nos adaptarmos às chuvas em Pernambuco.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Nas primeiras horas do sábado, dia 27 de maio, alguns moradores de cidades da Zona da Mata Sul e Agreste Pernambucano estavam preocupados.
O motivo? O nível do Rio Una estava subindo rapidamente e a notícia deixava moradores de muitas cidades em estado de alerta.
Não era por menos. Boa parte da população lembrava as enchentes de 2010 ou de outras épocas.
A reportagem do Brasil de Fato Pernambuco passou pela Zona da Mata Sul.
O repórter Vinícius Sobreira conversou com o marceneiro Marcos, que mora no bairro de Coab 1, em Palmares.
Já na madrugada do sábado, né? A gente recebeu um alerta do pessoal que mora mais acima, em Belém de Maria, que lá realmente estava muito, muito cheio, e que a gente se preparasse, com certeza viria muita água para cá. Desde a madrugada do sábado, a gente já ficou em alerta, monitorando o rio e ficou subindo.
Marcos acredita que a situação não ficou ainda mais grave por conta da construção de apenas uma das 5 barragens prometidas pelo governo do estado.
Correr para tentar evitar a perda de pertences foi uma das preocupações dos moradores e moradoras.
A professora aposentada, Maria da Conceição, vivenciou o problema 7 anos atrás.
Depois da construção da barragem de Cerro Azul, ela achava que o problema não se repetiria. Mas faltavam, na verdade, outras barragens para evitar a repetição do problema.
Eu estava em cima, meu marido operou o joelho e a coluna. Aí, de repente, foi quando chegou o aviso que a água ia subir. Mas eu ainda achava que não ia subir muito. Quando tirei as 2 geladeiras e 2 televisão, A água já foi invadindo, eu não pude mais tirar nada. Perdi tudo, mas o importante é a minha vida e a do meu marido, que eu saí, estou com saúde, com disposição para trabalhar.
O comerciante Gilvan Oliveira teve perdas em estabelecimentos comerciais.
Perdi, tive uma perda quase no valor de 3 mil reais, mais ou menos. Tive um prejuízo, sabe? Mercadoria, bebida, cerveja, tudo. Eu perdi muita coisa. E sem falar que eu moro atrás do meu depósito, né? Tem uma residência também que eu perdi tudo lá, a residência que eu moro.
A situação de Marcos, Gilvan e Maria são exemplos entre muitas pessoas que sofreram no estado de Pernambuco e de Alagoas.
Em Pernambuco, 14 cidades declararam estado de calamidade pública.
Ou seja, que o poder público municipal perdeu o controle da situação e necessita de uma intervenção federal.
Outras 10 declararam uma situação menos grave, mas também preocupante, a situação de emergência. A Defesa Civil de Pernambuco informou que o número de pessoas desalojadas chegou a 55 mil.
Sendo que 3 mil ficaram desabrigadas.
Ou seja, perderam suas casas.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, também está participando da movimentação solidária. E a situação das barragens prometidas?
A barragem de Cerro Azul ficou pronta. As que não ficaram prontas foram Igarapeba, em São Benedito do Sul.
Barragem de Panelas, em Cupira.
De Gatos, em Lagoa dos Gatos.
A lenda de Barra de Guabiraba, no município de Barra de Guabiraba.
Oficialmente, o governo de Pernambuco declarou que as obras não foram concluídas por falta de verbas federais.
Por outro lado, o Ministério da Integração ressalta que os projetos apresentados para as barragens de Gatos e Panelas apresentavam defeitos.
A verdade é que foi o povo que sentiu na pele a incompetência de alguns governantes.
E para quem quer ajudar na arrecadação de alimentos, roupas, colchões, materiais de higiene e água para beber?
No Recife podem ir para a Praça do Derby ou a sede da Central Única dos Trabalhadores, CUT Pernambuco. A sede da CUT Pernambuco é na rua Dom Manuel Pereira, número 183, bairro de Santo Amaro.
Também é possível entregar mantimentos em pontos de grupamentos de bombeiros, na região metropolitana ou no interior.
Outras opções nas cidades do interior são os terminais rodoviários e as sedes regionais do DETRAN.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Satélite de cima vigiando todos os atos de rebeldia. MST observado pela CIA. Um avião cara de pau preso na China. Painel de controle cidade sem culpa. Na sensação do protocolo de Kyoto. Carbonizado em plena chuva de armas exportadas. Sangrando no dólar, o dólar dos outros. Coagulado e globalizado nas veias abertas. De outra dívida externa, de outra dívida externa.
A crise política e econômica no Brasil envolve muitas questões, muitos interesses.
Isso de poucas pessoas, sejam no Brasil ou de fora, mas com poder de decidir politicamente, até mesmo um golpe de Estado.
Juntando essas peças, as crises políticas e econômicas bateram na porta de muitos países latino-americanos.
A Venezuela, por exemplo, é um país com grande produção de petróleo, e isso envolve interesses de muitas empresas no mundo.
Assim, há 4 anos, o presidente Nicolás Maduro enfrenta grave crise por conta de uma oposição que não possui mais nenhum canal de diálogo.
Vamos acompanhar a reportagem do correspondente na Venezuela, Jonatas Campos, do Brasil de Fato.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou no início de maio uma Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Carta Magna para o país. Segundo Maduro, esse foi o único caminho de debater com a população, já que a oposição esgotou o diálogo. A Venezuela é governada por uma aliança de partidos de esquerda desde 1999. Esse conjunto de forças é capitaneado pelo PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, que tinha como liderança maior o ex-presidente Hugo Rafael Chávez Frias, que faleceu em 2013. Desde que foi eleito, em abril de 2013, o presidente Maduro enfrenta uma forte oposição dos partidos agrupados na MUD, a Mesa da Unidade Democrática. Além disso, os índices de aprovação do seu governo caíram. Para o economista Luiz Salas, o desempenho econômico do país é um dos fatores que explicam a baixa popularidade de Maduro. O país tem uma economia baseada nos lucros da venda de petróleo, que corresponde a 70% dos investimentos do poder público. Portanto, mudanças nos preços do petróleo afetam diretamente o cotidiano dos venezuelanos. A Venezuela sempre passou por crises de desabastecimento, visto que mais de 70% de tudo que o país consome vem das importações. Para o economista Luiz Salas, não há motivos racionais para um grave desabastecimento no país, já que os ingressos de alimentos e remédios se mantêm estáveis nos últimos 4 anos. A criação dos comitês locais para abastecimento e produção, que organiza a distribuição de alimentos, e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte são medidas que podem significar uma reação do governo diante da crise e uma abertura de um novo diálogo com o povo. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Jonatas Campos.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Vamos continuar falando de crise, mas agora de como sair dela.
Até porque ninguém quer ficar só lamentando a crise, né? É preciso apontar caminhos.
E o melhor, ao contrário daquelas balelas do governo golpista, vamos falar em sair da crise sem cortar direitos.
E reforçando a importância das pessoas participarem efetivamente das decisões para o país.
Assim, mulheres e homens de diversos espaços de mobilização e articulação de esquerda se organizam na Frente Brasil Popular.
Na última segunda-feira, dia 29 de maio, a Frente Brasil Popular lançou o Plano Popular de Emergência para a saída das crises política e econômica.
Sobre o assunto, vamos conversar com Paulo Rocha, conhecido como Paulinho, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, CUT-PE.
Paulinho é também coordenador da Frente Brasil Popular em Pernambuco. Olá, Paulinho. Seja bem-vindo ao programa Brasil de Fato, edição Pernambuco.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato, edição Pernambuco.
O Plano Popular para a Saída da Crise no Brasil possui 10 partes e está disponível no site www.frentebrasilpopular.org.br.
Quais são as 10 partes?
Primeira, a democratização do Estado.
Segunda, política de desenvolvimento, emprego e renda.
Terceira, reforma agrária e agricultura familiar.
Quarta, reforma tributária.
Quinta, direitos sociais e trabalhistas.
Sexta, direito à educação, saúde, cultura e moradia.
Na sétima, segurança pública.
Oitava, direitos humanos e cidadania.
Na nona, defesa do meio ambiente.
E décima, política externa e soberana.
São 10 partes e ao todo 76 medidas. Paulinho, de uma forma geral, o que falar sobre o Plano Popular?
É, Daniel, este plano foi concebido no dia 29, logo depois daquela grande manifestação que fizemos em Brasília. A Frente Brasil Popular fez uma belíssima plenária com centenas de pessoas e elencou essas medidas, esses 10 eixos que vocês dois citaram. De uma forma geral, a gente quer restabelecer a ordem constitucional nesse país que foi quebrada com um golpe que chamam de impeachment, mas que foi um golpe. A gente quer defender a soberania do país, que o país torne a crescer, supere a crise econômica, garantindo direitos, como vocês falaram, e também não desmonte o Estado brasileiro, porque o desmonte do Estado brasileiro, ao tirar os nossos direitos, ao vender o patrimônio brasileiro, a dar o patrimônio às empresas estrangeiras, vai fazer com que esse desmonte, nós percamos as riquezas do nosso país, desde as riquezas minerais até as riquezas tecnológicas nossas, e vamos também nessa cauda perdendo os nossos direitos e o Estado democrático. Então, isso tudo faz parte do debate que a Frente Brasil coloca nessas medidas.
Queremos conversar também, Paulinho, sobre questões específicas do plano. E nossa proposta é para destacarmos as 5 primeiras partes do plano, pode ser?
Pode ser, vamos lá.
Então vamos lá, Paulinho. Na primeira parte se exige a democratização do Estado, uma conversão total quando se pensa no impeachment, né, que você acabou de falar, e também um golpe de Estado que acabamos de sofrer.
Desde 2013, as forças populares que fizeram depois a Frente Brasil Popular já dizia que nós precisávamos fazer uma constituinte soberana, uma constituinte democrática. E decidíamos e apontávamos, portanto, que era necessário fazer uma reforma política. Essa reforma política não foi feita, essa constituinte soberana não veio, e o que aconteceu foi um golpe feito pelos políticos, pela parte do judiciário e principalmente pela imprensa. Então, quando nós discutimos o eixo democratização do Estado, nós queremos garantir uma reforma política no Brasil, queremos antecipar as eleições para 2017, para com isso restabelecer a soberania e o poder ao povo.
Vamos para a segunda parte. Ela fala em política de desenvolvimento, emprego e renda. o que muda para se pensar num desenvolvimento de verdade no país.
Inicialmente, o golpe aprovou a medida, a PEC 241, que chegando no Senado passou a ser a 55, e que hoje é a PEC que está, a emenda constitucional, que regula aquela velha história dos 20 anos de congelamento. Se a gente não mudar isso, se a gente não mudar essa emenda constitucional, nós teremos profundos problemas. Para se ter uma ideia, com aquela emenda constitucional, Temer continuará governando por 20 anos. Mesmo que ele vá embora, ele continua governando. Vai continuar retirando recursos da educação, da saúde, da segurança pública, da infraestrutura, da melhoria desse país. Portanto, é fundamental que a gente revogue a emenda constitucional, que é chamada PEC do fim do mundo. Precisamos também suspender a concessão de privatizações. Temer está entregando o petróleo, o pré-sal, está entregando a água na Amazônia, está colocando os Estados Unidos para fazer exercício na fronteira brasileira da Amazônia. Então precisa rever isso. Tem que ser feita uma auditoria da dívida interna do Brasil. Muito que se diz que o Brasil deve, na realidade a gente não tem certeza. Eu não estou dizendo, nós não estamos dizendo que não paguemos a dívida. Agora precisa ser feita uma auditoria da dívida interna, para daí a gente decidir se paga ou se não paga, e se tiver que pagar, não pagar mais.
Na terceira parte, Paulinho, chegamos aos temas reforma agrária e agricultura familiar. Qual a sua opinião sobre esses temas?
Olha, no dia 24, nós fizemos uma bela manifestação em Brasília e que a mídia deu atenção à quebrada de vidros que aconteceram nos ministérios. Muitas vezes esses vidros foram quebrados por agentes infiltrados do Exército, das Forças Armadas. Agora, naquele mesmo dia, foram mortas 10 pessoas no Pará, por conta de lutar pela reforma agrária. Então não deu mídia, ou seja, é mais para os burgueses, é mais interessante discutir o vidro quebrado do que as 10 pessoas que foram mortas no Pará. Aquela briga foi por reforma agrária, é necessário fazer uma reforma agrária. Todo o país em desenvolvimento, todo o país para atingir um grande estágio de desenvolvimento passou pela reforma agrária, passou pela educação. E é, portanto, necessário fazer a reforma agrária, garantir a agricultura familiar, porque no Brasil, quem garante a alimentação na casa, na mesa de cada pessoa, principalmente quem garante isso é a agricultura familiar, são aquelas pessoas que trabalham com a agricultura sustentável.
Reforma tributária é o quarto ponto do plano. E aí, como mudar essa realidade que hoje é tão injusta?
A grande mídia e setores da burguesia fala que tem que rever os impostos. Na realidade, ele quer rever os impostos para ele ganhar dinheiro. Se ele quiser rever os impostos para beneficiar a sociedade, tem que acabar ou diminuir os impostos daqueles bens e produtos de consumo da classe trabalhadora. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de tirar o imposto do feijão, do arroz, do açúcar. Agora, para isso, tem que taxar as grandes fortunas. Porque, por exemplo, a gente viu esta semana um grande empresário atropelou e matou um trabalhador. Quando foi lá para frente, o carrão não era do empresário, o carrão era da empresa dele. Então, eles pagam poucos impostos. Tem que taxar as grandes fortunas para liberar a diminuição dos impostos naqueles produtos e bens que a classe trabalhadora consome. Repito, tem que tirar o imposto do açúcar, do feijão, do arroz, da roupa da classe trabalhadora. Isso é fazer uma reforma tributária. Agora a gente tem que ficar de olho, porque muita gente diz que quer diminuir o imposto que tem sobre os produtos para aumentar o lucro, porque retira o valor do imposto, mas não diminui o produto, e o produto continua com o mesmo valor. Então tem que ser uma coisa bastante articulada e bastante incisiva para a gente ter ganhos para a classe trabalhadora.
Paulinho, para fecharmos este bloco de análise do plano emergencial, chegamos ao tema direitos sociais e trabalhistas.
Olha, a reforma trabalhista que está sendo implantada é draconiana. O DIEESE diz o seguinte, que a reforma da Previdência, comparada com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência é um bebê, é uma criança, de tão nociva que a reforma trabalhista é. Ela ataca mais de 100 pontos os direitos da classe trabalhadora. Coloca uma forma de trabalho que amplia a jornada de trabalho em 15 dias ao ano, que aumenta a terceirização, com a terceirização onde tem mais acidente de trabalho, onde tem mais morte por acidente de trabalho, onde as pessoas recebem menos. Se quer gerar emprego, o que a gente está propondo é redução da jornada de trabalho. Reduzir para 40 horas, porque reduzindo para 40 horas, a gente vai ganhar mais geração de emprego. Vai gerar mais emprego por conta de a cada 4 pessoas, por exemplo, a cada 10 pessoas que reduzem para 40 horas, aumentam, aparecem vaga para uma pessoa. Então é fundamental a gente reduzir a jornada de trabalho, como também é importante, fundamental, exigir que a mulher e o homem que trabalhem nas mesmas condições, no mesmo emprego, na mesma função, eles tenham salários iguais. Porque hoje a mulher trabalhando na mesma coisa, na mesma situação, ela recebe menos. Então, para fazer justiça, tem que colocar o salário da mulher igual ao homem e multa para quem não quiser cumprir essa regra.
Paulinho, daqui a pouco a gente volta a conversar.
Vamos destacar as outras 5 partes do Plano Popular.
Vamos ouvir o cantor e compositor Gonzaguinha, a música Comportamento Geral.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Querer um país sem corrupção não significa exatamente aprovar tudo o que se faz na Operação Lava Jato.
Na TV, por exemplo, tenta-se associar a Operação Lava Jato como o único caminho possível.
Mas cabe pergunta, seria mesmo a Operação Lava Jato um espaço isento de tudo e de todos que ameaçam a justiça no país?
Vamos ouvir a reportagem de Daniel Giovanais, do Brasil de Fato, Paraná.
Desde o início da Operação Lava Jato, em março de 2014, juristas e pesquisadores do campo do direito têm alertado para os abusos cometidos no processo de investigação, produção de provas e julgamento. Para entender cada uma dessas críticas e conhecer os artigos da Constituição Federal de 1988, que estão sob ameaça, conversamos com Cláudia Maria Barbosa, pós-doutora pela York University no Canadá e professora titular de Direito Constitucional na PUC Paraná. A professora fala que as investigações da Lava Jato ferem o inciso 12, que prevê que o sigilo da correspondência e das comunicações não seja violado. Uma das leis que regulamenta esse inciso determina que só pode haver quebra de sigilo quando houver indício de crime. Mas essa não foi a situação que resultou na gravação e divulgação de uma conversa entre a presidenta eleita Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, como explica Cláudia.
Como foi a presidente? Só o Supremo pode analisar qualquer tipo de denúncia em relação à presidenta. O juiz Moro teria que ter transferido ao Supremo a degravação, a transcrição daquelas conversas. Jamais poderia divulgá-la.
As investigações da Lava Jato também ferem o inciso 56 do artigo 5º da Constituição. Essa parte proíbe a utilização de provas e a apreensão de documentos sem autorização judicial. No entanto, alguns computadores e documentos foram apreendidos no Instituto Lula em março do ano passado sem justificativa. Além disso, a Lava Jato também viola o inciso 64, que garante que prisões temporárias serão utilizadas apenas em casos excepcionais. Cláudia avalia que as prisões temporárias viraram moeda de troca na Lava Jato.
Na verdade, o Moro garante, digamos assim, a liberdade em troca de uma delação, eu quase diria uma delação motivada, né? Tem que delatar aquilo que ele deseja ouvir.
Segundo a professora, as ameaças e violações cometidas pela Força-Tarefa da Lava Jato e pelo juiz Sérgio Moro não atingem apenas a Constituição Federal de 88, mas também ferem documentos assinados internacionalmente. O direito de ser julgado por um juiz imparcial, por exemplo, está previsto no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. De Curitiba, da Rádio Agência Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Nesta semana, o Senado Federal aprovou a medida provisória da regularização fundiária.
Vamos ouvir o comentário de Cristiane Sampaio, direto de Brasília.
Olá, ouvintes do programa Brasil de Fato. O plenário do Senado aprovou, na noite da última quarta-feira, a medida provisória MP-759, que trata da regularização fundiária e altera profundamente as leis relacionadas à posse da terra no campo e na cidade. De tão polêmica que é, ao longo do processo, a MP chegou a receber mais de 700 emendas, que são aquelas sugestões de alteração. Mas, no final, o texto conservou os interesses do governo golpista de Michel Temer. Patrocinada pela bancada ruralista, a MP altera a forma como é dada a permissão para o uso de terras públicas no país. Em vez de ser dada uma concessão, que é hereditária, passando de pai para filho, como ocorre hoje, o governo passa a dar uma titulação. Isso faz com que o lote possa ser vendido. Veja só, se a ideia era dividir as terras, o lote agora pode voltar para as mãos de um grande latifundiário. Também foi aprovado um dos pontos mais polêmicos dessa proposta, que é a anistia a grileiros e desmatadores. Isso significa dizer que pessoas que lotearam terras irregularmente vão ser perdoadas. A medida tem sido alvo de protestos de movimentos populares que apontam o risco de reconcentração fundiária e mais violência no campo. Na prática, a MP enterra a reforma agrária e acaba com a possibilidade de democratização do acesso à terra. Além disso, coloca o país na rota do capital internacional e abre caminho para outras medidas, como a liberação irrestrita de vendas de terras a estrangeiros. Não à toa, a MP foi relatada pelo senador Romero Jucá, do PMDB, tradicional expoente da bancada ruralista no Congresso e homem de confiança de Michel Temer, tanto que o senador é hoje o líder do governo no Senado. Ou seja, tudo feito em casa. Essa medida foi costurada pelos governistas em associação com o capital internacional e sem qualquer participação dos segmentos populares. É o Congresso, mais uma vez, sintonizado com os interesses das elites e de costas para o povo. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Barbárie no campo.
Só neste ano de 2017, 36 pessoas perderam a vida em conflitos agrários.
Duas chacinas aconteceram no estado do Pará.
No início do mês de maio, 4 corpos foram encontrados carbonizados em Santa Maria das Barreiras, no sudoeste do estado do Pará.
Outra chacina aconteceu no dia 24 de maio. Vamos conferir reportagem de Lilian Campelo, da Rádio Agência Brasil de Fato.
Amanhã do dia 24 de maio de 2017 marca mais um capítulo na sangrenta história dos conflitos por terra no estado do Pará. Nesta data, 10 trabalhadores rurais foram mortos no município de Pau d'Arco, no sudeste do estado, durante a operação das polícias militar e civil, com a justificativa de cumprimento de mandatos judiciais. A ação ocorreu na fazenda Santa Lúcia, que havia sido novamente ocupada por Sem Terra no dia anterior à chacina. As famílias resistem há 4 anos a ações de despejo no local e lutam para que a área seja destinada para a reforma agrária. Entre os mortos estava Jane Júlia de Almeida, liderança do acampamento, a única mulher assassinada naquele dia. O Brasil de Fato esteve na região e ouviu 2 trabalhadores rurais que sobreviveram ao massacre. Um deles foi o primeiro a acordar naquele dia, ouviu o barulho dos carros se aproximando e decidiu acordar o restante do grupo. 2 sem terra foram verificados o que se tratava. Por razões de segurança, o Brasil de Fato não está usando o áudio original dos sobreviventes. As falas foram encenadas pela reportagem.
Eles voltaram correndo, dizendo que era muita polícia. Foi a hora que começamos a correr. Corremos bastante no meio do mato. Paramos embaixo de uma árvore, quando escutamos eles chegarem no acampamento chutando vasilhas, quebrando tudo.
Na versão dos policiais, mais uma vez, a tese de confronto. Eles disseram que foram recebidos a bala no acampamento. Para José Batista, advogado da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, essa tese não se sustenta. Ele acompanhou os peritos no local do crime e ouviu os 7 sobreviventes em depoimento ao Ministério Público Federal.
Ocorre que as pessoas sequer foram avisadas que teriam mandado, não teve nem tempo para isso. Apenas a elas foi reservado 10 sentenças de morte.
O agricultor Iranildo Porto, 55 anos, vive há 9 anos no acampamento Campina Verde, em Redenção, cidade vizinha a Pau d'Arco. Ele disse estar preocupado com a situação dos acampamentos na região, pois não vê a reforma agrária acontecer no estado.
Quando a gente vê um fato dessa altura que aconteceu ali com os companheiros nossos, isso nos dá preocupação, nos deixa preocupado, porque a gente tem várias situações. Tem a situação agrária que nunca acontece, né? Que é da parte do que cabe ao governo federal.
As testemunhas relataram que a liderança Jane Júlia de Almeida sugeriu ao grupo ficar no local. Ela acreditava que os policiais não iriam procurá-los no meio da chuva, mas estava enganada.
Em menos de 10 minutos que a gente estava debaixo da lona esperando a chuva passar, a polícia chegou já gritando: "Não corre não, que vai todo mundo morrer." E já atirando ao mesmo tempo, gritando e atirando.
Os relatos das testemunhas são fortes. Escondido em uma moita, o sobrevivente viu os momentos de sofrimento e desespero de Jane Almeida.
Eu saí correndo e ela ficou sentada. Eu não sei se eles mataram ela sentada, só lembro que eles falavam: "Levanta pra morrer, velha safada, velha vagabunda, cachorra." Xingavam de vários nomes e ao mesmo tempo sorriam e atiravam.
Os corpos dos 10 trabalhadores foram levados para Redenção, a cidade vizinha, amontoados na carroceria, de caminhonetes, e ficaram no hospital até meia-noite daquele dia. Como na cidade não tem instituto médico legal, os corpos foram levados para outros municípios. Segundo o agente da CPT, Igor Machado, as famílias que aguardavam na funerária a liberação do ML viram os corpos chegarem amontoados na caminhonete, envolvidos em lonas pretas. A cena causou revolta e indignação.
Isso foi terrível, assim, a própria desumanização foi muito indigna da forma como chegou. Foi uma segunda camada de violência que foi adicionada, né? Quer dizer, eles já foram mortos num contexto de massacre e ainda os corpos chegam nessa situação. Então, isso foi muito chocante.
O Brasil de Fato teve acesso ao documento de negociação para a desapropriação da Fazenda Santa Lúcia. O processo data de 2015. O proprietário, Honorato Bambisque Filho, propôs ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um valor de cerca de R$ 31.700.000 pelas terras. Mas o processo parou. A região em que ocorreu a chacina de Pau d'Arco é a mesma em que ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, quando 21 trabalhadores rurais foram mortos. Para o advogado da CPT, José Batista, os 2 massacres revelam mais uma vez um recado do latifúndio aos trabalhadores sem terra.
Um recado para que não incomodem, não ocupem e não causem prejuízo ao latifúndio dessa região. Então, essas são as razões que estão por trás de um ato tão violento como foi esse aqui.
Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
No estado do Pará, 18 pessoas foram assassinadas no campo em menos de 2 meses, segundo dados da CPT.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
De Redenção, da Rádio Agência Brasil de Fato, Lília Campelo.
Não é é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
Por outro lado, tem também quem atua pela vida no campo.
Uma dessas pessoas é a engenheira agrônoma e escritora Ana Maria Primavesi.
Momento agroecológico.
Falar de agroecologia é lembrar das contribuições da engenheira agrônoma e escritora Ana Maria Primavesi. Ela foi pioneira no movimento de compreensão do solo como um organismo vivo. A engenheira agrônoma é responsável por avanços nos estudos sobre o manejo ecológico do solo. Aos 96 anos, Primavesi participou, no mês de maio, da segunda edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, na capital paulista. Ela destacou que a natureza é a base da vida.
Porque não tem vida que continua sem terra, sem agricultura, sem planta. Este aqui é mais importante.
A escritora nasceu e cresceu na Áustria, onde adquiriu os primeiros conhecimentos no tema com os pais agricultores. Primavesi foi presa em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E nos anos 50, ela veio para o Brasil, onde iniciou a carreira acadêmica e atuação militante. Nessa época, a chamada Revolução Verde disseminava novas práticas agrícolas que levaram ao crescimento desenfreado do agronegócio nos Estados Unidos e na Europa. Segundo a escritora, isso se deu porque, no pós-guerra, a indústria química tinha acúmulo de produção e a saída foi usar na agricultura. Karen Primavesi Silveira, filha da escritora, falou sobre a resistência da mãe ao longo da história, ao desafiar a lógica do capital na agricultura.
Ela era que nem um pingo de chuva sozinho. Então, a turma falava assim, ah, você é louca, você está fazendo uma coisa que não vai ter aderência, isso aí é bobagem, o mundo está indo contra a maré. E ela falava, não, um dia esse pingo de chuva vai ser um chuvisco e um dia vai ter uma chuva. Vai ter mais gente aderindo a esse movimento e enxergar que nós não temos como sobreviver sem o solo, porque um solo sadio vai dar uma planta sadia e vai dar um ser humano sadio.
No Brasil, Primavesi foi professora da Universidade Federal de Santa Maria, onde contribuiu para a organização do primeiro curso de pós-graduação em agricultura orgânica. Ela foi também fundadora da Associação da Agricultura Orgânica e, ao longo da carreira, recebeu uma série de prêmios, como o One World Award da Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica. A obra de Primavesi fez parte de uma coleção lançada pela editora Expressão Popular, que inclui também uma biografia sobre a agrônoma. Os livros podem ser encontrados no site www.expressãopopular.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Júlia Dolce.
Cultura em Foco.
É gostoso ouvir a diversidade do canto dos pássaros. Mas o que será que o nome das espécies tem a ver, por exemplo, com a forma do canto?
Vamos ouvir a explicação de Mozart Benedito.
Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Vocês já pensaram nos nomes dos passarinhos que temos aqui no Brasil? Muitos desses nomes são de origem tupi, mas poucos sabem o que significam. Por exemplo, sabiá. O que significa essa palavra? É cantador. E acho que esse nome se justifica, porque ele canta bastante, até de madrugada. E o tangará? Quando um bando de tangarás encontra uma fêmea, disputam qual deles vai ser o seu namorado. Eles fazem uma fila no galho de árvore e um a um se apresenta cantando e dançando, dando pulos bonitos. A fêmea escolhe o seu preferido. Sabem o que significa tangará? É saltador. Mas alguns passarinhos que já existiam no Brasil, antes da chegada dos europeus, têm nomes em português. Por exemplo, bentivi, João de Barro, beija-flor, pica-pau, canarinho. Fiquei curioso e procurei saber os nomes deles em tupi. Fui pesquisar e achei. Os portugueses, ao ouvir um passarinho cantar, achavam que ele dizia bentivi e deram esse nome a ele. Então é um nome onomatopaico, quer dizer, que imita o som que ele emite. Em tupi, o nome do bentivi é pitanguá, que significa comedor de pitanga. João de Barro, que como arquiteto e pedreiro competente, faz sua casinha protegida contra o vento e a chuva. Em tupi tem o nome de ogaraiti, palavra que significa casa-ninho. Beija-flor, muita gente pensa que tupi tem o nome de colibri, não é. Colibri é o nome dele na língua galibi. Em tupi, o nome do beija-flor é guainumbi. Palavra que significa passa depressa. Pois é, além de ficar parado no ar, o beija-flor voa rápido. passa depressa. Pica-pau, passarinho que faz furo em árvores para pegar larvas de brocas que criam dentro delas, em tupi chama-se ipecó, palavra que significa fura-árvore. Canarinho tem um nome comprido em tupi. É guiranyangatu ou uiranyangatu, palavras que significam pássaro que canta bonito. Por falar em canto bonito, do que é esse que estão ouvindo? Não sabe? É o passo preto, que em tupi chama-se graúna, palavra que significa justamente ave preta. Bom, seja em tupi ou em português, é bom ver e ouvir essas aves todas, não é? Cantando bonito pra gente ouvir, mas livres, não em gaiolas.
Em Olinda, exige diretas já.
Na tarde deste domingo, dia 4 de junho, acontece o ato Não Me Venha Com Indiretas, contando com atrações musicais e arrastão do bloco Eu Acho É Pouco. A concentração é às 14h na Praça da Ribeira.
Feminismo em tempos de repressão política.
Na próxima quarta-feira, dia 8 de junho, será lançado o livro Feminismo no Exílio. A obra é fruto da pesquisa da doutora em Ciências Sociais, Maria Abreu, e retrata o exílio de mulheres durante a ditadura militar. O lançamento acontece na sede do SOS Corpo, na Rua Real da Torre, número 593.
Cultura em Foco.
Em quase toda partida de futebol, se fala em um assunto que vai além dos gols, dos dribles e dos esquemas táticos.
São os famosos erros de arbitragem.
Tem gente que fala que os erros são mais comuns entre times considerados de menor expressão no cenário nacional.
Ou seja, que o prestígio político acaba influenciando na hora da dúvida da arbitragem.
É comum entre torcedores e torcedoras também se falar em possíveis máfias do apito.
Mas na hora de criticar as arbitragens, será que há diferença pelo fato de ser homem ou ser mulher no apito ou na bandeira?
A bandeirinha Tatiane Sacilotti falhou ao anular um gol do Botafogo na última quarta-feira contra o Sport pela Copa do Brasil.
O fato repercutiu bastante nas redes sociais e nos comentários na TV. O nível das narrativas escapou ao futebol e trouxe comentários lamentáveis.
Esportes de Fato.
Quais foram esses conteúdos? Conosco, Vinícius Sobreira, repórter do Brasil de Fato Pernambuco. Olá, Vinícius.
Bom dia, Yale. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, foram muitos insultos, né, nas redes sociais, principalmente, insultos machistas, insultos também acusando a bandeirinha Tatiane Sacilotti de não saber as regras do futebol, né, que é muito comum esse tipo de fala contra mulheres que gostam do futebol. Um detalhe é que Tatiane Sacilotti é uma bandeirinha FIFA, então ela sabe muito mais das regras do futebol do que a grande maioria desse pessoal aí que atacou ela, né? E eu também listei aqui alguns casos, né? Eu não consegui pegar todos, mas trazer alguns casos para os ouvintes perceberem como esse ataque às mulheres árbitras é recorrente, né? São ataques que tentam dizer que o lugar da mulher não é o futebol. Alguns casos aqui. Em 2016, ano passado, na segunda divisão do Campeonato Paulista, teve um jogador que falou para a árbitra Márcia Bezerra Caetano: vai para a cozinha lavar a louça. Ele acabou sendo expulso pelo árbitro. No caso de 2014, a bandeirinha Fernanda Colombo, ela cometeu um erro no clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, e um dirigente do Cruzeiro disse a seguinte frase: se é bonitinha, tem que ir para Playboy, não está no futebol. E até na cobertura do caso, um veículo de comunicação colocou a notícia da seguinte maneira: bandeira musa erra feio. E em 2005, o hoje treinador da seleção brasileira, Tite, também soltou uma pérola machista contra a bandeirinha Silvia Regina. Num jogo entre Corinthians e São Paulo, Tite treinava o Corinthians e a árbitra cometeu um erro contra o Corinthians e depois do jogo ele falou: não é preconceito, a questão é que mulher não consegue acompanhar a rapidez de um jogo entre homens. Então, infelizmente, a gente tem casos aí de técnico, de jogador, de torcedor e de dirigentes, todos hostilizando as mulheres que ousam enfrentar o machismo do futebol.
Esportes de fato.
Vamos voltar a conversar com Paulo Rocha, conhecido como Paulinho, sobre os apontamentos populares para que o Brasil saia das crises política e econômica.
No bloco anterior, conversamos sobre os 5 primeiros pontos do plano apresentado pela Frente Brasil Popular.
Paulinho vai continuar explicando para a gente cada um dos pontos, para entendermos como a proposta feita pelo povo é bem diferente da proposta golpista.
No sexto ponto, se fala em direito à saúde, educação, cultura e moradia.
Olhe, as políticas que nós, no movimento social, conquistamos na luta, nas ruas, que negociamos com o governo anterior, notadamente o governo de Lula, criaram Bolsa Família. O que é que significa o Bolsa Família numa cidade pequena do interior de Pernambuco? Dinheiro na economia, mas profundamente saúde e educação. Do ponto de vista da saúde, o Bolsa Família faz com que as crianças sejam vacinadas, sejam alimentadas. Portanto, a gente vai ter uma geração melhor alimentada, mais nutrida, com mais condição de soberania. Do ponto de vista da educação, essas crianças são obrigadas a frequentar as escolas. Se ela não frequenta a escola, se ela não tem a carteira de vacinação em dia, significa que ela perde o Bolsa Família. Então, nós criamos políticas nas ruas, negociamos políticas que apontam para a construção de um Brasil diferente. E uma dessas políticas que nós criamos foi o royalty do petróleo. Para que o royalty do petróleo ele vá para a saúde e vá para a educação. O governo do temeroso, o governo golpista, está colocando isso em risco. A gente vai perder dinheiro do royalty do petróleo para a educação e para a saúde. Não para a educação das crianças de agora, ou para a saúde das crianças de agora, mas para as crianças de agora, para as crianças daqui a 10 anos, 20, 30, 40 anos. Então o golpe que foi dado em crianças em que os pais delas ainda nem nasceram. Então garantir recursos para a saúde, para a educação, com o Plano Nacional de Educação que está firmado ou discutido nacionalmente na meta 17, que diz que 75% do royalty tem que ir para a educação, que 50% dos recursos do pré-sal tem que ir para a educação, significa dizer a gente criar a perspectiva de criar gerações mais educadas, com mais condição de entrar no mercado de trabalho, de se posicionar, de votar melhor, de reclamar pelos seus direitos. Então é fundamental que a gente tenha cultura para as pessoas, para a população, para a classe trabalhadora brasileira. E isso é o que está expresso nesse artigo.
Segurança pública é o sétimo ponto, Paulinho. O que você compartilharia com a gente sobre essa questão?
Tem que rever a política atual de segurança pública. Não dá para a gente ter um monte de pessoas que foram presas provisoriamente e que não estão sendo julgadas, não estão sendo analisados os seus processos, mas que estão lá, presas irregularmente. Ou de pessoas que já atingiram o momento de receber pena alternativa ou sair da prisão e continua na prisão. A gente tem que ter um sistema de justiça no Brasil que impossibilite as pessoas de aumentarem a sua criminalidade. E a gente tem que ter um sistema judicial no Brasil que possibilite recuperar as pessoas da forma como está, com cadeia superlotada, sem ter condição de trabalho quando sair da cadeia. A gente não vai recuperar as pessoas. Essas são as nossas observações com relação à segurança.
E o oitavo ponto é direitos humanos e cidadania.
Olha, não dá para a gente, nesse momento da vida, nesse estágio da humanidade, a gente não ter políticas públicas que garanta a soberania, que garanta os direitos humanos. Uma quantidade enorme de mulheres morre no Brasil por conta do aborto clandestino. Tem que legalizar o aborto. E a família decide se faz o aborto ou se não faz. Cada um tem a consciência se deve fazer ou se não deve fazer o aborto. Mas tem que legalizar o aborto para a gente evitar que morram tantas mulheres e tantas crianças. Porque na hora que a mulher morre, também morre a criança. É fundamental que a gente tenha combate ao racismo. Que a gente combata o machismo que mata tantas mulheres. Portanto, a gente defender direitos humanos significa dizer que a gente quer uma sociedade de paz, onde as pessoas tenham direitos, onde as pessoas reconheçam o direito de um e o direito do outro e o dever seu, o próprio dever na construção dessa sociedade justa.
E o nono ponto é defesa do meio ambiente.
Nós estamos passando, nesta semana, pela Semana do Meio Ambiente. Uma semana importante. O que significa para a gente o meio ambiente, por exemplo, nestes últimos 15 dias de tantas chuvas em Pernambuco. O que significa para o Brasil como todo, para a humanidade? A chuva é um bem da natureza. Para quem tem fé, é um bem da sua divindade. Porém, o problema dela é causado basicamente pelas políticas que a humanidade, que os governantes não encaminham. É preciso fazer com que a gente revitalize os rios, que tenha peixes nos rios para as pessoas se alimentarem, para que possam brincar, para que possam usufruir da natureza. Problemas na nascente do Rio São Francisco, dos rios Capibaribe, do Beberibe, em todas as fontes da natureza. Precisamos reflorestar o país, precisamos ter ilhas de excelência, aliás, não apenas ter ilhas de excelência, mas, por exemplo, a região metropolitana, feito o Recife, tem que ter uma política de arborização da cidade, tem que ter uma política de ciclismo, tem uma série de coisas que estão junto ao meio ambiente, que atrapalham a nossa condição de vida e que precisa ser atacado, desde a revitalização dos rios até o convívio na sociedade.
Para fechar os pontos, o décimo é política externa soberana.
Esse é um dos pontos centrais que propuseram e que articularam o golpe um ano passado. O Brasil estava criando uma política externa soberana. Uma política externa, por exemplo, de ter aliança com os países do Mercosul. Ou seja, o Brasil é o único país na América do Sul que fala português. Os outros falam outras línguas. E o Brasil sequer tem relação com os países que falam o castelhano, o espanhol. Então precisa ter uma profundidade, uma relação maior com o Mercosul. Tem que ter com a CELAC, ou seja, o Brasil tem que vender, tem que comprar desses países, mas também tem que abrir espaço para as pessoas irem naqueles países conhecerem outras culturas, para as pessoas irem lá conhecer, fazerem lazer. Então tem que ter uma relação maior com a América do Sul e com os países da América Latina. Isso está sendo quebrado com a política desse governo atual. O Brasil, a nível mundial, por exemplo, criou o BRICS. O que é o BRICS? É um conjunto de países emergentes que formaram um banco, países que a partir desse banco vão fazer política externa, que vão financiar construção em um país, que vão financiar construção em outro país. E esse BRICS, formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China, pela África do Sul, esse banco peitou, como se diz no popular, bateu de frente com o Banco Mundial, com o BID, com o FMI, com tudo isso. Então, a gente tem uma política soberana, uma política de respeitar os pequenos, de falar tete a tete, frente, cara a cara com o grande, porque é muito fácil fazer feito o ex-ministro Serra, bater nos pequenos e baixar a cabeça para os grandes. O Brasil estava construindo uma política que falava por igual com todo mundo, e com isso gerando emprego no Brasil, inclusive, e abrindo a fronteira do Brasil para construir um país sem preconceito com outras nações, um Brasil que tenha igualdade de relações povo a povo com todo mundo. Então, a política externa é fundamental para a gente ter o Brasil soberano, para a gente ter um Brasil comprometido com as transformações sociais.
Obrigado, Paulinho. Lembrando que o Plano Popular está disponível pelo site www.frentebrasilpopular.org.br. E para a gente se despedir, Paulinho, ainda vale lembrar que esse plano será lançado aqui também na capital pernambucana, né?
A gente vai lançar esse plano emergencial popular aqui na região metropolitana, aqui em Recife, mas a gente está querendo também fazer esse lançamento por todo o estado de Pernambuco.
Por hoje, vamos concluindo o programa. Mas, como de praxe, vamos nos despedir com a charge da semana.
E o tema tem tudo a ver com o que acabamos de escutar com o Paulinho, o plano da Frente Brasil Popular.
Entre em contato com a gente. Anote o e-mail pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Repetindo, pernambuco.radio@brasildefato.com.br.
Tem número telefônico também e já com conta de WhatsApp.
O número é DDD 81 99606-0173.
Este programa é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco.
Apresentação, Daniel Lamir e Iale Tairini.
Roteiro e edição, Daniel Lamir.
Reportagens, Equipe Brasil de Fato Pernambuco e Rádio Agência Brasil de Fato.
E na vitrola, Iale, quais músicas tocamos?
Teve Voo Cego, do cantor e compositor Lula Queiroga, Ninguém Regula a América, composição de Marcelo Yuca, com as bandas O Rapa e Sepultura, Comportamento Geral, com o cantor e compositor Gonzaguinha.
Até a próxima, grande abraço!
Do lado de cá, o povo exige e pra já a escolha de um presidente ou de uma presidenta.
Mas e lá pelas bandas de lá?
Vixe!
Querem que a gente passe bem longe de uma urna.
Do lado de cá, se exige votar, mas sem os velhos arrumadinhos de antes, que sabe? sempre tentam distanciar o povo da política.
E lá, pelas bandas de lá?
Vixe!
Querem continuar ganhando dinheiro para a campanha eleitoral. Aquele negócio, sabe? O povo rico paga. Mas depois quem paga é a gente. Paga, paga, caramba, paga, paga com juros, correção monetária, taxa disso, taxa daquilo, sai é caro.
Do lado de cá, se exige uma mídia que fale de verdade o que o povo quer na sua diversidade e necessidade.
E lá, lá, pelas bandas de lá. Querem continuar até falando em liberdade. Mas sabe, não é liberdade de imprensa, não. É liberdade de empresa.
Conheça o Plano Popular de Emergência para sair da crise política e econômica.
www.frentebrasilpopular.org.br.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.